bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar sobre um tanto de coisas e algo a mais. Em especial, nesse episódio de hoje, nós temos uma pessoa que é fascinada por histórias, que é fascinada por docência, que é fascinada pela arte de ser palhaço. E nesse movimento, como você viu aí na descrição do nosso episódio, hoje nós vamos conversar e devanear sobre a palhaçada da saúde. Então, nesse momento, pegue sua cadeira, pegue seu café e vamos começar o nosso episódio. E sem mais delongas, eu quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas, Mauro Fantini.
Alô, Brasil! Muito bom, muito bom. E aí, Alisson, e aí, ouvintes, você que tá aí na sua cadeira, tomando seu café, lavando sua louça, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, vamos ver o que vai dar esse papo aí.
Muito bom. E pra gente começar, Mauro, quem é você? É uma pergunta que eu sempre faço aos convidados, que você fique à vontade para dizer quem é você, para mim e para quem está nos ouvindo.
Eu sou filho único, tenho abstinência de açaí. Quando eu não tomo açaí, sério, o negócio começa a coçar, assim, é muito forte, assim. Eu sou biomédico, sou cientista, gosto das coisas dos anticorpos, dos linfócitos e da imunologia. E sou palhaço também. Então, quando eu não tô no hospital como palhaço, eu tô dando aula. Quando eu tô dando aula, eu tô tomando açaí. Enfim, tô no meio dessas três coisas, basicamente.
Perfeito. Então, meu querido amante do açaí, seja muito bem-vindo a esse nosso podcast de hoje. E a motivação, Mauro, de nós conversarmos hoje é provocar esse pensamento e essa compreensão que você, na sua experiência, traz do ser palhaço, que é uma coisa que é muito curioso. Eu acho fantástico como você faz isso, tanto nas suas redes sociais, como nas suas atuações enquanto professor, como nos cursos que você facilita. E eu queria ouvi-lo nessa perspectiva. Como é para você essa mistura de ser palhaço? E me ensine, é palhaçaria que chama? Como é que chama esse ser palhaço?
Olha, tem vários nomes. Tem gente que chama de palhaço, tem gente que chama de clown, que é tipo mais elegante, assim. Tem gente que usa a palavra palhaçaria. E essas palavras, elas variam um pouco para quem, assim, quem é mais do teatro, quem é mais do circo. Então, existem algumas escolas para se trabalhar essa linguagem, mas é tudo filho do mesmo fruto, tá? São primos que têm uns sotaques um pouco diferentes, assim. Então, o palhaço que trabalha no hospital, que é o meu caso, tem alguns sotaques um pouco diferentes do palhaço que trabalha no circo, do que aquele que faz, que tá no teatro, ou do que aquele que trabalha nas empresas ou na rua. Compartilham muita coisa. Eu não sou muito dos rígidos com qual palavra usar, assim, o que você quiser usar, a gente tá conversando, pra mim tá tudo bem, assim. Então, palhaçaria super rola. Eu, originalmente, ou pelo menos cronologicamente, em termos de profissão, eu fui biomédico antes. Eu sou biomédico, né? Me formei em biomedicina, fiz meu doutorado em imunologia, comecei a dar aula no ensino superior. Isso é o caminho natural, é o caminho esperado para um biomédico. Se você falar que um biomédico fez isso, tá bom, ok, não tem nada demais, acho totalmente esperado. Só que nesse meio, nessa trajetória séria profissional, eu acabei encontrando essa linguagem do palhaço também. Uma amiga minha de faculdade, a gente já tinha se formado, a gente já estava na pós-graduação. Tem uma irmã que é artista, que é palhaça, que é cantora, atriz, e então ela sempre foi muito influenciada pela irmã. E ela falou o seguinte, me ligou, né, numa sexta, e falou assim: Mauro, você vai fazer alguma coisa amanhã, sábado? Eu falei: Egg, não vou não. Aí sabe quando você fala isso, mas você já se arrepende, porque você fala: putz, falei que eu não vou fazer nada. Mas se ela me chamar pra uma coisa que é uma gelada, eu não vou poder sair, porque eu já falei que não tenho nada, né? Eu falei, não tenho não. Ela falou, então, vamos no teatro? Aí já me bateu uma preguiça, sabe? Porque, puta, teatro, eu não entendo. Eu vou no teatro, eu não entendo o que tá acontecendo. As pessoas tudo concordando, entendendo, e eu me sinto meio burro, sabe? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu falei, ah, é? É, meu, é uma peça de palhaços. Eu falei, nossa, gente. Eu já tenho 20 e tantos anos, é palhaço, acho que já foi já, né? Não tô mais na época, né? Ah, vamos, porque a minha irmã falou que é incrível, que não sei o quê. Falei, ah, tá bom, vamos. Aí eu fui. E aí chegando no lugar, não era uma... Não era um teatro típico, era uma arena montada numa quadra de uma escola. Aí o palco era um gramado, artificial. Aí tinha várias camisas de futebol como pano de fundo. Aí tinham vários palhaços circulando pelo espaço, uma banda de palhaços. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, gente? O que, que é isso tudo aqui? E aí começou um jogo de palhaços improvisando. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, caraca, que coisa doida isso aqui. Era um espetáculo que durava 2 horas e pouco, 3 horas, tinha até intervalo no meio. Absolutamente delicioso de ver, todo mundo gostando muito, ninguém cansado, ninguém torcendo pra acabar, sabe? Muito gostoso. Eu falei, que demais isso. E era um espetáculo chamado Jogando no Quintal. E eles faziam um fim de semana por mês, sexta, sábado, domingo, a cada mês. E era sempre improvisado. Isso quer dizer que você podia voltar e você ia ver outro espetáculo. Então, no mês seguinte, a Agatha, minha amiga, falou, vamos de novo no Jogando? Falei, ah, vamos. No outro mês, vamos de novo? Vamos. No outro mês, vamos de novo? Vamos. No outro, ela não podia. E aí, eu comecei a ser a pessoa que convida as pessoas. Gente, tem uma peça? Ai, peça? Não, mas é de palhaço. Ai, palhaço. Não, sério, é legal. E aí, eu comecei a levar as pessoas. Até que um dos palhaços, em uma das N vezes que eu fui, o Márcio Balas, tava distribuindo ali um panfleto que ele ia dar uma oficina de palhaço. E eu, biomédico, nunca tinha feito nada disso, né? Oficina de palhaço. Ao segurar esse panfleto, bem tosco, um panfleto tosco pra caramba, ao segurar esse panfleto, eu comecei a perceber, eu via a peça, o espetáculo dos caras, e eu me divertia muito como público, né? O público se divertia muito. Mas também comecei a perceber que eles, fazendo a peça, estavam se divertindo demais. Caraca, meu. Será que é legal ser palhaço? Será que é divertido? Uma oficina, um fim de semana. Bom, o máximo que pode acontecer é perder um fim de semana, né? Ser ruim. E aí eu fui fazer essa oficina e pirei, Alisson. Pirei, amei. Achei incrível, divertido, rico, transformador, revelador. Fiquei, caraca, como é que eu não fiz isso antes? E aí, fiz mais uma oficina com outro professor. Aí fiz um curso mais longo de 1 ano com o Márcio Balas. Aí depois fiz outro, Aí entrei numa ONG de palhaços em hospitais, na qual eu fiquei 8 anos. Aí depois, durante isso, fundei um grupo, que é o Narizes de Plantão, que eu coordeno até hoje. E não parei nunca mais. Não parei nunca mais, porque é algo assim extremamente transformador, revelador, divertido, gostoso. E eu amo, assim, amo ser palhaço, acho que é a coisa mais legal que eu faço. Ainda bem que ela vazou para outras coisas que eu faço. Vazou pro biomédico, vazou pro professor, vazou pra saúde, que tem a ver com o papo que a gente já tá tendo aqui no episódio.
Fantástico. E assim, meus caros ouvintes, é fantástico ouvir Mauro, porque vocês devem estar sentindo como é a forma que ele traz a experiência dele, que é apaixonante. Eu tô vendo aqui os olhos deles brilhar falando disso, e é muito legal. E quando ele vai falando sobre essa linguagem do palhaço, eu fico aqui pensando com você, Mauro, que eu acho que esse é o grande diferencial de revelação. Porque você falou agora, né? Eu sou biomédico, fiz meu doutorado em imunologia, não é isso? Uhum, e isso me fez pensar em imunidade, sobre os aspectos da imunidade e seus adjacentes. E eu fico aqui pensando o quanto o palhaço com a sua linguagem mexe com a imunidade, e você é um doutor nisso, literalmente.
É algo que eu me interesso pra caramba por isso. Atualmente tem bem mais estudos científicos, embasados cientificamente, focados em, ok, já existe palhaço em hospital há uns 30 anos, né? Aqui no Brasil começou no começo da década de 80, na década de 90, Mas será que tem alguma mudança fisiológica na pessoa que recebe o trabalho do palhaço, né, no paciente, que justifique a presença desse ser no hospital? Porque, a princípio, ele não é do hospital, né? Ele vai visitar o hospital. Será que tem? Então é uma pergunta muito interessante essa. Indo aí para um lado bem mais quantitativo, tem vários dados qualitativos sobre isso, mas indo para um lado mais quantitativo, cada vez mais saem trabalhos sobre isso, eu acho incríveis. É trabalho atrás de trabalho, trabalho atrás de trabalho, que muitos deles estudando ansiedade e dor na criança hospitalizada, que mostram, por exemplo, que a criança que não recebeu o palhaço, está hospitalizada com um problema respiratório. Tem um grupo italiano que mostrou isso. Ela está hospitalizada lá com um problema respiratório. A criança que não recebeu o palhaço tem um nível de ansiedade, vamos dizer aqui, ela tem um nível 14 de ansiedade. Quando ela recebe a visita do palhaço, esse nível cai para 6. Ah, olha que interessante. E aí eles fizeram um outro grupo de crianças que não receberam a visita do palhaço, mas tomaram um ansiolítico, uma droga para diminuir a ansiedade. E o ansiolítico diminui a ansiedade o mesmo tanto que o palhaço. Olha que doido. Então você dá para trocar comprimido por brincadeira. E é o mesmo efeito. Para dor, tem vários trabalhos também sugerindo diminuição da percepção de dor na criança hospitalizada. Medidas assim, e aí indo para o que você falou, medidas mais imunológicas, já não conheço tantos assim. Ou boas medidas. Tem algumas medidas que são feitas, mas aí eu olho a medida e falo, tá, mas isso... Qual é o impacto dessa medida? Não é muito claro, assim. Mas eu acho que no futuro a gente vai ter bem mais. E cada vez mais tem isso, além, é claro, da minha experiência pessoal de entro no quarto, tá um ambiente, tá uma cara, tá uma velocidade, tá um volume. E eu e os outros palhaços saímos do quarto e tá uma zona, um puta caos, galera rindo, comentando, fofocando. Pô. Isso aí não precisa de meta-análise pra ver. Pô, o negócio é legal, meu. O negócio funciona, é gostoso, assim. Acho que a gente já deixou, né, na minha opinião, já deixou de ver o palhaço como um intruso no hospital e cada vez mais ver ele como um integrante natural. Inclusive no Hospital de Barretos, no Hospital do Amor de Barretos, pelo menos uma época foi assim, não sei se ainda continua... Os palhaços lá, a dupla de palhaços, é contratada pelo hospital e participa das reuniões multidisciplinares do hospital. Então junta lá na reunião multidisciplinar o enfermeiro, o médico, o psicólogo, o palhaço, o nutricionista, o fisioterapeuta. Fisioterapeuta, ali o seu Augusto precisa fazer mais uns exercícios de ombro. E aí o palhaço fala, o seu Augusto gosta também de aviãozinho de papel, competição de aviãozinho de papel. E aí junta tudo assim numa visão mais ampla sobre saúde, sabe? Que eu acho incrível, assim, que eu acho...
O que é que você entende na sua experiência de palhaço que é convocado quando você tá lá, entrando naquele quarto e vendo aquelas pessoas, sentindo o clima? O que é que de você vai saindo e vai ganhando forma?
O que vai saindo, que eu adorei a palavra, adorei convocado. O que é convocado... um desejo por conexão com aquelas pessoas. É isso. E isso, Alisson, se manifesta em cada quarto, ou em cada consultório, ou em cada sala de pronto-socorro. Em cada situação se manifesta do jeito que tem que se manifestar. Para alguns vai ser trocadilhos e piadas intelectuais... Do tipo, numa das últimas visitas presenciais que eu fiz, eu lembro que uma das acompanhantes trabalhava como obstetra. E aí a gente perguntou pra ela, assim, quando nasce uma criança e o parto foi muito bem feito, assim, vocês comemoram, levanta a criança e fala, é obstetra! É obstetra! E aí, enfim, aí deu risada. Assim, é uma brincadeirinha, né? Brincadeirinha com a palavra, com o tetracampeonato e tudo mais. Por outro lado, tem algumas vezes que é só uma música. Acho que aqui é só uma música. Às vezes é só gesto. Fica uma comunicação de 2 minutos só com gestos. Às vezes é um jogo, às vezes é uma competição. Às vezes é só um tchauzinho do outro lado do corredor. Às vezes é a gente ir embora porque a gente sente que tá incomodando ou porque a gente sente que a criança tem medo. Tudo isso são manifestações desse desejo por o que, que eu posso fazer aqui para me conectar com você.
Caracas, sua fala agora me fez lembrar um monte de filósofo, mas que eles dizem uma questão assim: o fenômeno ou aquela coisa que a gente tá ali, ele tá querendo aparecer muito. É a gente ser a porta de abertura e vamos aqui, cheguei para te ajudar. É bem isso, né, que você tá falando?
Super, muito, muito, é isso aí, é isso mesmo.
Em algum momento, Mauro, você sentiu que, cara, não tô conseguindo? Ou assim, como é que foi? Quais são os entraves, as experiências malogradas desse ser palhaço na sua experiência? Quais são os recortes que você consegue se afetar nesse momento?
Cara, Alisson, a gente vê muita foto, muito vídeo, né? Vou indo pro lado hospitalar aqui, do palhaço no hospital, e é tudo muito lindo. As crianças dando risada, os palhaços se divertindo, é tudo muito fofo. Mas é porque ninguém mostra as fotos dos quartos que não rola, né? Do negócio que não. Que tem várias vezes que não funciona. Tem aula que eu dou que é péssima. Tem, né, tem quarto de hospital que a gente faz e a coisa não encaixa. Saiba disso, tá, ouvinte? Você que tá ouvindo aí. É um trabalho, é tentativa e erro, é estudo, é prática, são horas de voo. E às vezes não funciona direito. Afinal de contas, a gente tá entrando num quarto para o qual a gente não foi convidado. Ninguém convidou o palhaço. E às vezes, por mais que a gente tenha o desejo por conexão, nem sempre a gente acha. Tem visita no hospital que às vezes a gente sai e assim, putz, meu, não foi tão legal hoje, né? Não. Mas o mais importante, e isso faz parte da nossa prática e do nosso protocolo de visita, o mais importante é que a gente, de fato, os palhaços, na hora que se tiram a roupa, tiram a maquiagem, que a gente de fato converse para entender por quê. Por que será que não rolou? Numa das últimas visitas também presenciais, faz tempo já, a gente entrou num quarto e o quarto tem um pequeno corredor de uns 4 passos por aí até entrar no quarto mesmo. E tinha uma criança que tava num sofá tá apoiado na parede, de modo que a gente não a via. A gente tava nesse pequeno corredor, a gente só ouvia a voz dela, mas a gente não conseguia vê-la ainda. Porque, por causa da disposição das paredes. E a gente começou a conversar com ela sem ver. Opa, tudo bem? Ah, e tudo? A gente é palhaço? Ah, é, tá bom. Ela tinha uns 6, 7 anos, alguma coisa assim. E a gente ficou batendo um papinho, 1 minuto, 2 minutos com ela. E, bom, acho que chegou a hora de aparecer. Deixa eu dar mais uns passos, sair do, né, e entrar de fato no quarto, sair só do corredor e aparecer. E na hora que eu apareci, por enquanto ela só estava conversando, na hora que eu apareci e ela viu roupa, chapéu, instrumento, nariz, maquiagem, ela abriu um berreiro, assim, incontrolável. Tem alguns que a gente consegue controlar, tem alguns que a gente dá um passo para trás, a criança sossega. Esse era, assim, um escândalo absoluto, absoluto. Não conseguimos continuar. A gente não conseguiu continuar. O melhor que a gente tinha ali a fazer é sair, respeitar e falar, meu, não quero te incomodar e tal, e sair fora. E aí a gente. Claro que não é o quarto que eu quero fazer. É claro que eu quero que ela brinque, que ela lembre, que seja super legal. Mas o importante aqui é depois a gente parar e conversar. Assim, o que aconteceu ali, hein? Será que eu entrei muito rápido? Será que eu podia só ter começado mostrado a mão, depois mostro o braço, depois mostro o braço e o sapato? Será que se fosse aos poucos, em doses homeopáticas, será que ela comprava? É, pode ser. Não sei. Talvez não, não dá pra saber. Mas o ponto é, na próxima visita, eu já vou testar isso. Às vezes bate umas frustrações quando a gente não se conecta muito com o paciente, quando os parceiros palhaços também não estão muito em sintonia, às vezes isso acontece. E a pior coisa que a gente tem a fazer é fingir que tá tudo bem. Aí é a receita do fracasso.
Porque vocês já se desconectaram de si, né? Então tá cada um por si, né? Vamos dizer assim.
Exato. Aí é péssimo. Então a gente precisa conversar e falar, meu, o que aconteceu ali? Não rolou tão bem, né? Ótimo. Então tem esses momentos. Tem esses momentos ou apresentações que você sente assim, cara, o público não tá nada comigo. Isso acontecia muito mais, isso era mais incômodo pra mim quando eu tava iniciando, porque eu não tinha recurso pra mudar. Então, algumas apresentações, eu tive um grupo de palhaços que a gente fazia apresentação em teatro, apresentação na rua, algumas delas, uma delas em especial, foi assim, bizonha, horrorosa. A gente fez uma apresentação num lugar aqui em São Paulo, que é o Tendal da Lapa, uma área assim, coberta, mas era bem aberta, assim, bem, bem ampla. E atrás da gente, atrás do nosso palco, era uma parede. E nessa parede, no canto direito, tinha uma portinha. A gente começou a fazer espetáculo para uma plateia de umas 40 pessoas, que estavam lá sentadas vendo a gente. E lá, 5 minutos de espetáculo, a gente começa a ouvir um som, tipo uma música abafada, dessa porta, que vinha do outro lado da portinha. Do nosso lado da parede, tinha um pequeno bar, um bar de canto, assim, com um refrigerante, cerveja e tal, uma pessoa servindo, e tava escrito assim, uma faixa em cima desse bar, Retrobar. Lembro até hoje dessa faixa. E aí o que aconteceu? Atrás da gente, do outro lado da parede, tava tendo um baile da terceira idade. Era num domingo à tarde. E o baile acontecia lá, só que os velhinhos precisavam abrir a portinha, entrar na nossa sala pra pegar alguma coisa no retrobar. E isso acontecia a cada 30 segundos. Então a plateia tava lá vendo uns palhaços tentando fazer uns números toscos. Ficava esse barulho. Né? Quando alguém abria a porta, os velhinhos vazavam. Eu perguntava do Yuana. E fechava a porta. E aí a plateia, o que acontecia? É tipo quando chega alguém atrasado na sala de aula, sabe? Que tá todo mundo vai ver a pessoa entrando na sala, passando pelos corredores, sentando na carteira. Todo mundo ficava olhando os velhinhos. Sim. Às vezes ficava vendo assim. Ah, olha aquele, ele tá paquerando ela. Será que vai dar alguma coisa? Será que... Ah, aí vai no bar, pega alguma coisa. Volta. Abre a porta. Eu perguntava do Yuana. Cara, eu nunca estive tão... Eu nunca fui tão desinteressante na minha vida.
Sim.
Não tinha ninguém com a gente. Não tinha ninguém. Sabe? Ninguém queria saber o que a gente tava fazendo no palco. E o que mais... Isso era bem no começo, assim, o que mais foi incômodo é que a gente não, e o palhaço ele tem que fazer isso é um libertador, a gente não admitiu. A gente tinha um roteiro que a gente tinha ensaiado do nosso espetáculo e a gente ia pra trás da coxia, ia pro palco pra trás da coxia, a gente se olhava. Todos os cinco, eram cinco palhaços, todos os cinco sabiam que tava um lixo, que não tinha ninguém prestando atenção, porque o retrobar era muito mais interessante, mas ninguém teve a proatividade de falar, muda, desencana do roteiro, vamos fazer um espetáculo sobre o bar, vamos fazer alguma coisa sobre o baile da terceira idade. Não adianta a gente brigar com ele, a gente precisa se aliar ao baile, porque o baile é mais interessante que a gente. Mas a gente não fez isso. E a gente continuou com o nosso roteiro, sofrendo. Ninguém tá com a gente. Eu perguntava do... ninguém tá com a gente. Terminou numa depressão bizonha. E a gente perdidaço, não sabia o que que tinha dado errado, por que que... Sabe? Hoje eu consigo entender. Na época eu não conseguia.
Mauro, seria coerente dizer que pra ser palhaço, tem que saber se olhar muito mais do que olhar pra fora?
Eu acho que não é muito mais, eu acho que é igual. Eu preciso entender o que que eu tenho, o que que eu trago de incrível e de terrível, o que que eu tenho, que pode ser usado pra justamente convocar essa conexão com o público. Se eu só olho pra dentro, Eu sei todas as coisas que eu tenho, mas não necessariamente eu uso isso a favor da conexão com a plateia. Seja uma plateia de 40 pessoas no Tendal da Lapa, seja uma criança hospitalizada num quarto. Mas também, se eu só tô olhando pro outro, porque o outro me interessa muito, o que que ele acha, tá com medo, gostou, não tá interessado. Se eu só tô olhando pro outro, mas não entendo o que que autenticamente eu tenho pra trazer, aí eu quase viro um personagem, que é, eu vou me apropriar de algo, eu vou me apropriar do Ronald McDonald, eu vou me apropriar do Patati Patatá, e vou brincar com isso, mas não são as minhas referências, os meus jeitos, as minhas coisas, as minhas manias, os meus talentos. Então, pra mim, a Alison tá no meio do caminho. Olhar pra mim, então, ser palhaço é um grande trabalho de autoconhecimento, pra que eu consiga olhar pro outro. E aí juntar as duas coisas, juntar o universo do outro com o meu universo e entender onde que tem intersecções, como que eu consigo entrar no mundo do outro, convidá-lo pra vir um pouquinho pro meu mundo, e depois eu entrego ele de volta um pouco diferente. Às vezes é fisicamente diferente, às vezes é só uma proposta, só um pensamento. Então acho que são as duas coisas.
Sensacional. E essa sua fala me retomou um pensamento que eu estava aqui esperando a oportunidade. E quando você vai falando sobre o ser palhaço, na saúde, na vida, nesses contextos, traz uma questão de uma sensibilidade que realmente não cabe um personagem. Porque não dá para sustentar uma coisa que não tá sendo você naquele momento.
Total, aí fica muito limitado, né? E acabam as possibilidades. Se você tá, né, um personagem infinito, né? E você é infinito, você tem um monte de coisas, assim. E o que eu acho mais legal, Alison, e eu não sabia, antes de eu fazer o primeiro curso com o Márcio Balas, lá no comecinho, é que nesta linguagem que eu trabalho, não tem um padrão, não tem que ser, não tem que ser engraçado, não tem que ser nada, tem que ser o que você tem com o que o outro tem e vamos buscar alguma coisa aí no meio. Na semana passada, a gente voltou, depois de muito tempo, a fazer uma visita presencial, eu e uma parceira, e a gente foi acompanhado por duas alunas do Narizes de plantão, que estão no processo de capacitação, estão aprendendo, né, como é que é esse trabalho de palhaço. Então elas acompanharam a visita. Chegou uma hora que a gente encontrou duas moças, estavam numa cantina, e a gente falou, nossa, tá parecendo um talk show. Vocês estão sentadas, parece um talk show. Como você chama? Ah, eu chamo Lu. E você, Adriana? Ah, é o programa da Lu, você que tá entrevistando. Ah, eu que tô entrevistando. Ah, tá bom, podemos fazer a vinheta? Pode ser? A gente faz a vinheta e aí vocês continuam o programa? Pode ser. Aí era alguma coisa do tipo... Programa da Lu, programa da Lu, esse aqui é o programa da Lu. Tchau, foi embora. Era isso, foi só uma vinheta. Depois, quando a gente terminou a visita, uma das meninas que estava nos acompanhando falou, meu, gostei muito, achei muito legal. Aquela hora teve aquele outro jogo, aquela interação. E, meu, a vinheta do programa da Lu, você tocou o ukulele, a Rebeca tocou o pandeiro e cantou. Nossa, meu, eu não sei tocar nada. Meu, eu não sei cantar, eu sou péssima. E pra ela é a primeira visita que ela vê na vida. É natural achar assim, eu tenho que fazer isso. E a gente deixou claro pra ela, tocar é algo que eu faço, que ela faz, é um recurso. Você não precisa ter esse recurso. Talvez cantar mal seja mais interessante que cantar bem. Talvez a gente consiga fazer um jogo. Olha, senhoras e senhores, agora vem a grande estrela da noite. Se prepara, sabe? Levanta a bola. E agora entre, palhaça fulana de tal. E aí ela vai cantar, mas ela é horrível, né? I, we always love you. Pode ser muito interessante isso. Pode ser muito gostoso. Ou seja, eu acho muito interessante essa coisa do palhaço de eu não preciso fazer aquilo que o outro faz, ser aquele outro... Não, o que que eu já tenho?
Não ter padrão é o padrão.
Total. No story sheet, né? Eu até falo, né, no curso, assim, de você é sua própria mochila, né? O que que eu já tenho na mochila? Tenho um monte de coisa, tenho, né, dependendo, 15 anos, 20 anos, 30 anos de mochila. Então, meu, vamos brincar com isso aí.
Sempre vamos ter recursos. E é fantástico, Mauro, que quando você vai trazendo essas experiências, a sua fala, uma coisa que não sai do meu campo de percepção aqui é o quanto essas experiências, o ser palhaço, a questão da saúde, as questões de vida, convocam presença, estar presente. Porque essa sacada do ukulele, do programa da Lu, foi essa conexão com aquele momento. Ver a posição, e eu fico encantado porque olhar a percepção, melhor, perceber os detalhes que a vida nos dá, é uma coisa tão, tão fantástica que, como você mesmo disse, são infinitas as possibilidades. Você que está nos ouvindo aí agora, se você parar para dar uma olhadinha no seu lado, você percebe uma coisa que você nunca viu. Seja uma posição de uma coisa, uma sombra, um quadro que está uma coisinha torta, mas você percebe. E essa percepção, Mauro, eu acho que é a grande ferramenta, não só do ser palhaço, de todos nós, de uma grande maneira, porque se a gente se abre para isso, é uma reviravolta que não tem nome, eu acho.
Concordo, muito. Pro professor, quanto professor que a gente já não viu que você, meu, o cara não tá percebendo a gente, né? Tá todo mundo num clima, o professor tá num outro, ele não tá presente aqui. Palestrante, qualquer conversa, né? Muitas conversas, a gente já não esteve presente. Eu já não estive presente em muitas conversas. Que a pessoa tá falando e você tá em outro planeta. Você já tá pensando no boleto que tem que pagar, no IPVA, no tatatã. É, diminui muito a qualidade da interação, né? É um trabalho extremamente importante esse de presença do palhaço, sem dúvida nenhuma. A gente diz lá no Narizes que o palhaço, ele vive no faroeste, no sentido de que ele tá preparado, assim, daqui a pouco entra o xerife, daqui a pouco entra o bandido, tá sempre tocando assim, will, will, wah, wah, wah. Sabe, ele tá preparado pra sacar suas armas, que no caso são jogos, brincadeiras, interações, pro que quer que aconteça. Mas aí ele precisa estar muito, muito no aqui agora, no momento presente, pra ser justo com o que tá acontecendo. Então tem muito a ver.
Se não, passa. Vai passar. Exato. E aí ele vai querer construir o que não tem, que não pode ser construído, e já era.
Já era.
Mauro, uma coisa que eu tô pensando aqui, pegando essa perspectiva de que o ser palhaço é esse estar aberto para o momento, então todos nós temos um pouco desse ser palhaço, de certo modo.
Alguém diz, não lembro quem diz, que existem tantos palhaços quanto existem seres humanos. Então, sim, e o trabalho de muita gente fala disso, né? De descobrir o seu palhaço, é bem isso mesmo, de tirar uma coberta que a gente foi colocando com os nossos títulos, com os nossos cargos, com as nossas assinaturas de e-mail, com deixe de fazer moda, com minha mãe falou pra não fazer isso, e cada vez mais a gente vai perdendo os impulsos, a espontaneidade, olhar para as coisas de um jeito diferente, que é tudo característica do palhaço, né? É tudo característica do palhaço. Então, eu adoro uma frase da palhaça Sue Morrison, canadense, que ela diz o seguinte: o palhaço, ele tem um olhar da criança, né? Nesse sentido de que criança olha as coisas e não sabe o que é, ou vê outras possibilidades, né? Nas coisas, né? Fica fazendo pergunta. Ele tem um olhar da criança, mas ele não é criança. Ele tem o corpo que tem, ele tem a idade que tem, ele tem a experiência que tem. Então, a Sue Morrison diz que o palhaço é a inocência depois da experiência. O palhaço, a criança é inocente porque ela não viveu muito. Então, por isso que ela é inocente. O palhaço viveu muito, mas ainda assim, ele é a inocência depois da experiência. E todos nós já tivemos isso. Todos nós já tivemos isso, todo mundo já foi criança. E o trabalho de palhaço é muito resgatar o que tá aí, resgatar o que mistura com o seu adulto, resgatar esse desejo de jogar, de brincar, de se conectar e botar pra fora. E quanto mais você vai fazendo isso, mais, com roupa, nariz, maquiagem, isso vai entrando embaixo da sua pele e isso começa a existir quando você não tá com roupa de palhaço, quando você não tá com maquiagem, quando você não tá de nariz. E, então,
porque é você.
Exatamente. Exatamente. Então, as minhas aulas como professor biomédico na faculdade se tornaram muito melhores depois que eu comecei a deixar o palhaço vazar para essas aulas. Porque antes eu me interessava só pelo conteúdo. Ah, qual é o conteúdo que eu vou apresentar? E hoje eu entendo que a relação com o aluno vem antes do conteúdo. E o palhaço é muito melhor em criar relação do que o biomédico. O biomédico é bom de conteúdo. Mas quem é bom de relação é o palhaço. Então, pô, é por isso que muita gente, muita empresa contrata oficina de palhaço, né, pra equipe, pro povo do RH, pra, enfim, pra um monte de situações, porque ele realmente ensina muita coisa.
Comecei a me interessar por essa temática de palhaços a partir de aqueles posts patrocinados da Amazon que me entregou um livro, O Palhaço e o Psicanalista.
Ah, sim.
Do Cláudio Tebas com o Christian Dunker.
Uhum.
Cara, eu li aquele livro, assim, para minha prática profissional foi sensacional, mas me desvelou, me desocultou esse mundo do palhaço. Logo em seguida, fui entregue a outro post patrocinado que foi o do seu curso, que aí eu conheci e pronto, estamos aqui. Que é exatamente essa coisa do o palhaço como aquele um brincador de amoeba eterno. Porque é uma coisa que nunca tá formada, nunca tá parada, tá sempre ali se movimentando. E uma coisa que eu acho sensacional, que eu assim, tiro meu chapéu pros palhaços, que é a questão da presença. Porque o tempo todo, vocês, nós, palhaços, estaremos sendo convocados a estar presente. E a partir disso, Mauro, eu trago aqui um pensamento que tá me chegando. Isso assusta em algum momento? Estar presente de um modo tão, assim, ou aberto, rasgado? Como é que você pensa isso?
O processo de descoberta, treinamento, estudo do palhaço geralmente causa umas crises de quem eu sou, do que eu tô fazendo aqui, de quem eu era, de quem eu quero ser. É bem natural, durante o processo, passar por momentos de dúvida, passar por momentos em que você não quer mostrar coisas que você sempre escondeu. Isso pode ser dolorido, com certeza. Pode ser, já fiz cursos com várias linhas pedagógicas, com vários mestres diferentes. Cada um cutuca de algum jeito. Então, tem incômodos no processo.
Que é aquela questão de usar-se da vulnerabilidade.
Exatamente. Eu, por exemplo, uma das coisas que é legal do palhaço, assim, é você bater o olho no rosto dele e você, se você bate o olho e fecha o olho rapidinho, você mais ou menos consegue desenhar, sabe? Assim, tipo, você consegue desenhar o Chaves, a cara do Chaves, você consegue desenhar o Kiko, o seu Madruga, mesmo que você não seja desenhista, mas você sabe o que... Ah, tem que ter um chapéuzinho, tem que ter as bochechas, enfim. Então a maquiagem ajuda nisso, o nariz ajuda nisso. E é legal, parece ter alguma coisa na cabeça. Ou ele tem um chapéu diferente, ou ele tem uma peruca, ou ele tem um penteado diferente, por aí vai. Eu demorei anos, Alisson. Anos. Sei lá, 10 anos, não sei. Quer dizer, não tava começando. Eu tenho várias roupas, vários figurinos diferentes. Mas pra usar uma roupa, um figurino... Em que eu não usava um chapéu, sim, eu tenho vários chapéus, adoro, uso vários, mas eu demorei muitos anos para usar uma roupa, tá? que eu não usasse chapéu, e que eu lambesse o cabelo pro lado, bem lambido, assim, sabe? Bem ridículo. Porque fazer isso evidencia muito mais as minhas entradas. Puta, eu não gosto delas. Não gosto das entradas. Né? Fico olhando, puta, tá aumentando, cara, tá caindo cabelo. Então eu demorei muito tempo. Uma vez que você faz e o público gosta, e o público começa a tirar sarro, você vira a piada, aí você começa a se divertir com o negócio. Aí você quer fazer mais, aí você quer lamber mais, quer aumentar a entrada. E aí você vai se divertindo. Até você achar a próxima coisa que você esconde, aí você mostra um pouco, é legal, o público se conecta, aí você vai querer mostrar mais e assim por diante. Então, não é super trivial, não. Mas é bem libertador também.
Você falando agora, é descobrir com quem tá observando. quem, que parte sua, exato, pode ser.
Não dá pra treinar, desenvolver palhaço sozinho em casa, na frente do espelho. Não dá. Você precisa do olhar do outro.
E essa sua fala agora me fez pensar o quanto eu vou me descobrindo com o outro, eu consigo também me assumir como um cara de entradas e que, porra, isso é engraçado de verdade. Quando você vê o de fora e vem pensar no seu, você, realmente, é engraçado.
Porque o outro se enxerga em você também. Ele vê em você alguém falível, vê em você alguém que não é perfeito. E ele, eu também não sou. Então acho que a gente pode, acho que a gente dá pra conversar, né? Você não é cara hierarquicamente incrível, que dá tudo certo na sua vida. Não, você é meio tosco também. Ai, que bom, porque eu também sou. Então uma das grandes forças do palhaço é essa, né? Mostrar que, eu sou da sua espécie, tá?
E assumir muito esse lugar de que eu não sou um super-herói. Eu não sou um personagem. Eu tô real. E assim, estamos aqui num foco no palhaço, mas se enquadra pra tudo nessa vida. Porque quem nunca... Existe uma história na psicologia, Mauro, que diz assim, o psicólogo se formou e alguém entrou em contato com ele para marcar a primeira consulta e era o primeiro cliente dele. E ele bagunçou a sala, disse que responderia em 2 horas, que ele precisaria ver a agenda, ele não tinha nada. Mas deu esse migué, bagunçou a sala, fumou um cigarro assim, deixou dizer que estava acabando de fumar e a pessoa chegou. E ele lá, super arrumado, o lugar que a pessoa ia sentar, impecável. E a primeira pergunta, em sua maioria... Ele trouxe... O que é que trouxe você aqui? Não, é que eu falei com o seu professor e você não tinha atendido ninguém. Eu queria ser o primeiro. E o cara ficou... Putz, vida, tudo que eu fiz foi em vão. Porque não era ele. Porque ele estava assumindo um lugar que não era dele. E enquanto o profissional precisava assumir. Sim, você será o meu primeiro, se caso ele perguntasse. Mas é essa questão disso que se alinha com a sua fala de que nós precisamos... estar ali, ser presente e, cara, o que vier será o que foi, porque não tem como mudar essa realidade, porque é o que emerge, é o que aparece, né? É o bracinho lá saindo do corredor.
Eu já fiz, me lembrei aqui que eu já fiz consulta no psicólogo e em uma das experiências que eu tive, que não durou muito, também porque uma das coisas que me incomodava é que parecia que o psicólogo, ele sabia tudo sempre. Sabia tudo sempre, assim. Todas as coisas que estavam cagadas pra mim... Na minha vida, tipo, olha o jeito certo de fazer, sabe? Porra, não é possível, cara. Não é possível que você sabe fazer tudo. Porra. Sabe, já chega uma hora, cansei. Ah, não. Não é possível, cara.
Sim, e cansa mesmo. Porque essa leitura do... Se eu fosse você, né, nem deveria ter aparecido na sua experiência. Mas temos palhaços e palhaços, psicólogos e psicólogos, e esse daí atrapalhou o seu meio de campo.
Se eu fosse você, bom, se eu fosse eu, você faria exatamente o que eu tô fazendo. Porque você ia ter a mesma mãe, o mesmo pai, você ia ter tanto ser, você ia estar fazendo exatamente o que eu tô fazendo. Se fosse eu, eu sou eu sei como é.
Meu querido, estamos chegando a 1 hora já de gravação. Você teria... mais coisa a trazer, você quer finalizar, como é que... O que é que você acha?
Meu, adorei, nem vi passando. Achei incrível, acho que é um tema super amplo, dá pra fazer conexões com tudo que é assunto, mas me parece que se alguém, se o ouvinte aí acompanhou a gente até agora, me parece que pode ser um bom ponto de partida pra ele depois querer fuçar mais. Opa, deixa eu ver o livro do Cláudio Tebas, deixa eu ver um pouquinho mais sobre o Nariz de Plantão, e aprofundando aí o que ele quiser. Então, acho que fizemos uma bela missão aqui.
Com certeza. Já aproveita essa sua fala e fique muito à vontade para deixar seus contatos, seus produtos, seus serviços, como as pessoas podem aprofundar também com você nessa jornada. Na palhaçaria, no ser palhaço, na experiência de ser um contador de histórias.
Ah, vou dar dois lugares aqui, dois perfis do Instagram. Um é o Narizes de Plantão, que é o grupo que eu coordeno. A gente sempre tem conteúdo lá sobre palhaço, sobre novidades nossas, sobre novidades do mundo do palhaço, sobre referências para você estudar. Então, @narizesdeplantao_ lá no Instagram. E o meu perfil, @maurofantini, lá no Instagram também, que toda hora tem alguma coisa de comunicação, storytelling, apresentação, e estando lá, você vai vai saber de todo o resto. Então acho que são esses dois lugares aí.
Perfeito, perfeito. E você, meu caro ouvinte, não se aperreie. Tá na descrição aqui do episódio todos esses lugares que ele falou e você vai direto pra lá no link maroto. E Mauro, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma alegria imensa. Pessoal, vocês que estão ouvindo, vocês não sabem o quanto eu tô alegre em estar aqui com o Mauro, porque, cara, é sensacional, admiro muito ele, por isso que eu o convidei. E, assim, foi um convite tanto que eu fiz para captar a atenção desse homem e estarmos aqui hoje. Então, assim, do fundo do meu coração, muito obrigado. Foi um papo incrível e que sigamos sempre felizes e com esse palhaço aflorado.
Demais. Cara, Alisson, adorei o convite, um puta convite legal que você fez. Dá pra você fazer um episódio só de convite. Acho que eu vou fazer um do Nota 6 também, muito legal. Puta podcast legal, meu. Muito, assim, adorei estar aqui, assim. Dá pra ver que você tá super afim de fazer a parada, tá interessado, sabe? Tá querendo dar um... Ouvinte, agradeça aí o Alisson pelo que ele tá produzindo aí pra você, porque tá querendo gerar conteúdo legal, conteúdo entusiasmado. Eu acho, admiro isso. Então, parabéns, adorei aqui estar aqui com vocês.
Então, um forte abraço, Mauro. Até os nossos próximos encontros, nossas próximas lives, quando você estiver lá, eu tô lá assistindo. E que a vida nos encontre mais vezes, nos possibilite mais encontros.
Muito bem. É isso, então. Obrigadíssimo, Alisson. Obrigado, ouvintes. Beijo pra todo mundo e nos vemos nos Instagrams, YouTubers e coisas da vida aí.
E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por estar aqui conosco nesse papo sobre palhaço, saúde, vida, percepção e muita presença. Espero que você tenha sido convocado a pensar esses detalhes e também a poder contribuir aqui conosco, porque esse podcast só existe porque você está aqui nos ouvindo. Então, nos ajude fazendo comentário nas redes sociais, vai lá no perfil do Mauro, vai lá no meu perfil, você me encontra no @AlissonOSantos_. Compartilhe esse episódio, compartilhe com pessoas que você acha que vão contribuir, melhor, que você vai contribuir mandando esse conteúdo. Me siga no Spotify, lá no iTunes, dá as 5 estrelinhas, faz a sua avaliação, e nossos encontros são semanais. Toda semana, um novo podcast, um novo convidado, uma nova reflexão. E aqui a gente encerra. Muita palhaçaria para você, muita alegria, um forte abraço e até o próximo encontro.